Esportivo. Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos então agora estar na sua companhia até bem perto das 23 horas, como habitualmente, destaque centrado na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, também no Hóquei em Patins, primeira divisão nacional, claro está, nas outras modalidades que a Hertz tem por norma acompanhar a par e passo. E, como manda a tradição, entre aspas, temos por hábito começar com o Hóquei em Patins, assim iremos fazer precisamente nesta edição, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar perdeu em casa na recepção à Oliveirense por 1-3. Os Leões, que perderam assim uma boa oportunidade para poderem passar à sexta posição, ocupada nesta altura precisamente pela Oliveirense. Vamos aos resultados daquela que foi a 14ª jornada, a primeira da segunda volta. Benfica 4, Passo de Arcos 2, Murches 2, Valongo 4, Sporting de Tomar 1, Oliveirense 3, Ribadave 2, Famalicense 2, Parede 2, Hóquei Clube de Braga 3, Porto 4, Sporting 6 e Juventude Viana 2, Barcelos 4. Na frente, Benfica 36 pontos, segundo o Sporting com 35, terceiro Porto 34, quarto Barcelos tem 32 pontos, quinto Valongo com 30, sexto Oliveirense com 24 pontos, sétimo Sporting de Tomar com 20, oitavo Famalicense com 14, nonos Hóquei Clube de Braga e Parede com 13 pontos, 11º Ribadave com 12, 12º Murches 8 pontos, 13º Juventude Viana com 7, 14º e último o Passo de Arcos com 6 pontos conquistados. A próxima jornada, no próximo fim de semana, Sporting Benfica, Passo de Arcos Juventude Viana, Famalicense Sporting de Tomar, Valongo Parede, Hóquei Clube de Braga Porto, Barcelos Ribadave e Oliveirense Murches. Vamos começar com a análise à jornada com os comentários, mais uma vez, de Pedro Favinha.
O derby de duas equipas que estavam na segunda divisão ano passado, o Ribadave e o Famalicense, são do mesmo concelho, em que estão a fazer, tanto uma equipa como a outra, estão a fazer uma boa prova para equipas que vêm da segunda divisão, estão a fazer os seus campeonatos, estão acima da linha d'água já com alguns pontos. Destaco a vitória da Oliveirense em Tomar pela negativa em relação ao Tomar, porque o Tomar, na minha opinião, esteve uns furos abaixo daquilo que consegue fazer. Mesmo sendo a ir para o intervalo a perder na primeira parte por 1-0, já nos minutos finais da primeira parte em que o Tomar marca o golo. A Oliveirense não desmontou o seu bloco baixo, sempre a tentar jogar em transições rápidas e consegue dar volta ao jogo. O Nuno Lopes tentou de todas as maneiras contrariar este bloco baixo. De uma das formas foi na perca da posse de bola tentar pressionar logo alto, e nem isso conseguiu dar ataques rápidos à equipa de Tomar. O Oliveirense teve muito bem, o guarda-redes de Diogo Alves melhor ainda, e o Oliveirense, mesmo assim, jogando no bloco baixo, o Tomar teve que se expor, e mais uma vez o António na baliza do Tomar faz uma grande exibição, porque o resultado poderia ter sido mais agressivo a nível de gols fora a favor da Oliveirense, neste caso. O Benfica naturalmente ganhou o Passo de Arcos, não foi com a facilidade que o Benfica se calhar esperaria, porque o Passo de Arcos deu uma boa resposta. Foi um jogo que eu por acaso presenciei, e o Passo de Arcos teve, na minha opinião, azar, porque esteve várias vezes em posição de poder ganhar o jogo, ou pelo menos da luz com outro resultado, e infelizmente também para a equipa da linha não conseguiu materializar em golos as oportunidades que teve. O Pedro, esse também é outra surpresa, pela negativa, vira fazer também um campeonato irregular, mas não podemos esquecer que o Braga tem uma excelente equipa, cheia de jovens jogadores que também querem mostrar serviço, e aqui começa a luta pelo 8º lugar para irem aos playoffs. E depois o Murches com o Valongo. O Murches vem de um empate com o Sporting em casa, em casa do Sporting, e esperaríamos que o Alonso não passeasse em Múrcia, o que acabou por não acontecer. Foi um jogo bastante disputado, onde o Múrcia mostrou que tem uma equipa jovem, mas com bastante valor, e o Valongo teve que puxar os galões para conseguir levar de vencida um Múrcia que, na minha opinião, está a subir de forma nesta segunda metade da primeira volta.
Pedro Favinha aqui com os comentários a esta jornada 14. A Hertz acompanhou de perto este Sporting de Tomar 1 Oliveirense 3, relato de Rubo Galhão, que no final nos deixou a sua análise, falando em momentos desnecessários que ocorreram no final da partida.
Uma derrota do Sporting Clube de Tomar manchada nestes últimos momentos da partida, num jogo em que a equipa do Oliveirense conseguiu superiorizar-se nesta segunda parte, uma equipa da Oliveirense mais unida, mais forte, uma equipa do Oliveirense mais rematadora, sempre num jogo mais vertical, e claro, sobressaíram os jogadores da equipa do Oliveirense. A classe individual ao serviço coletivo fizeram, sem dúvida, a diferença nesta partida, e a equipa do Oliveirense, no momento que também estará a ser atribuído em termos daquilo que é o corpo técnico, a direção técnica da equipa que é comandada por Paulo Pereira, com as notícias que têm vindo a lume e confirmadas pelo próprio Pedro Bosch, já há futuro assegurado para o Oliveirense na próxima época, que não passa pela equipa técnica, não passa pelo comando de Paulo Pereira. Uma vitória que foi merecida numa excelente segunda parte da equipa do Oliveirense. Depois de algum intervalo, a equipa do Sporting Clube de Tomar está em vantagem por 1-0, golo de Pedro Martins. Final desta 14ª jornada, tarde bem fria, tarde noite bem fria, aqui no Municipal de Tomar. Vitória do Oliveirense por 3-1.
Rui Bugalhão, repórter Hertz, aqui com a análise a este jogo. Depois, na reportagem, precisamente, registo para Frederico Mascarenhas, treinador adjunto da Oliveirense, que diz que a sua equipa fez um jogo bem conseguido, apesar de o Sporting do Tomar ter marcado primeiro.
Eu não consideraria a classe individual, eu classificaria que a equipa sim fez um jogo conseguido, tanto na primeira parte como na segunda parte. A verdade é que fomos a perder ao intervalo, foi um golo a 2 minutos, mas não me lembro de uma oportunidade do Tomar nos primeiros 7 minutos ou 8 minutos de jogo. Acho que nós fizemos uns 10 minutos muito bons. E depois, claro, a nossa equipa tem muita qualidade individual, isso é inegável. Mas eu acho que estamos a conseguir cimentar até um bocadinho do jogo. E isso dá-nos uma certa tranquilidade para saber que, estando a perder por um ou por dois, nós também conseguimos dar a volta.
Diz uma coisa, depois de uma vitória difícil num ringue como é o da Ribadavia, hoje vir a Tomar vencer, depois de na primeira volta ter havido um empate a 3, é realmente um escalar em termos de qualidade também naquilo que é a ambição da Oliveirense nesta época.
Sim, a nossa classificação não é condizente com a nossa qualidade nem com o trabalho que temos vindo a desenvolver. Realmente tivemos uma primeira parte da época difícil, mas passados os jogos grandes nós conseguimos estabilizar e fizemos uma série de 7 vitórias em 8 jogos e o outro foi um empate em Barcelos, também não é mau, digamos assim. E pronto, aqui em Tomar sabíamos que ia ser um jogo entre o 6º e o 7º, tínhamos uma diferença de um ponto apenas e nós não ficamos satisfeitos com o 6º. Claro que é melhor ficar em 6º do que em 7º, como é melhor ficar agora em 5º, em 4º, em 3º e por aí sucessivamente. Agora, a equipa eu acho que tem estado a evoluir. Hoje é uma pista muito difícil, o Sporting empatou aqui, o Valongo perdeu aqui e nós hoje, felizmente, conseguimos ganhar, acho de uma forma merecida.
Diz uma coisa, Frederico, a eliminação da taça poderia ter o efeito contrário, mas uniu ainda a equipa muito mais.
Era um dos objetivos e se a época já não estava a ser fácil, a eliminação da taça ainda coloca mais dúvidas sobre a equipa, as informações que vão sendo passadas por fora, tudo isso acaba por não estabilizar a equipa, mas nós sabemos o que trabalhamos durante a semana, nós sabemos o que fazemos, a forma como preparamos os jogos, e estamos tranquilos em relação a isso. Sabemos que em cada jogo em que entramos com a vontade de ganhar, com a atitude para ganhar e com a ambição de o ganhar. Às vezes não é possível, os outros também têm qualidade e nós sabemos que é porque é muito longo, ainda por cima a play-off, ficar em primeiro ou às vezes em oitavo não quer dizer grande coisa para a classificação final.
Frederico Mascarenhas, treinador adjunto da Oliveirense. De adjunto para adjunto, neste caso João Sousa, do Sporting de Tomar, que diz que faltou concentração e disponibilidade mental para que a sua equipa pudesse ter percebido este jogo.
Faltou a concentração que existiu no jogo aqui com o Valongo, por exemplo. A concentração, a disponibilidade mental para perceber o jogo, as picardias, onde é que não se pode errar. e depois faltou-nos claramente, ou seja, eu acho que tivemos tantos lances perigosos ao pé da baliza de guarda-redes como o Oliveirense teve. Cada um que a gente não marcou foi cada um que eles conseguiram aproveitar. E esta experiência, materialização, já não compro a desculpa da experiência, porque nós temos jogadores com idade e experiência suficiente. Pronto, mas faltou-nos, de facto, na frente do guarda-redes marcar golo, para eles não poderem responder e nós é que sofremos o golo. Pronto, e acho que sobretudo faltou a concentração necessária para aquilo que o jogo nos exigia.
O foco que houve na quarta-feira, hoje passou para o lado do Oliveirense.
Foco e depois mesmo a própria, ou seja, aquilo que nós conseguimos emocionalmente gerir no jogo de quarta, hoje fomos nós que nos distraímos no lado emocional, e isto faz toda a diferença em jogos equilibrados, competitivos, com este nível que existe na primeira divisão em Portugal, de hockey patins, ou jogas sempre muito concentrado e percebes que a concentração é elemento obrigatório e essencial no desporto, ou não estás preparado para ser atleta de elite.
Diz uma coisa, João, na segunda parte também vemos uma equipa do Oliveirense com Chave, com Jorge Silva, excelente momento também de Jorge Silva, jogadores com já alguns anos, alguma experiência, veterania, mas que hoje apareceram aqui, sobretudo na segunda parte, com uma classe, aquela classe normal que às vezes não aparece e hoje apareceu mesmo.
Pronto, e nós estávamos cientes disso, que eles tinham jogadores que no pormenor, no detalhe, têm a eficácia que nós temos a dificuldade. E tínhamos a estratégia, as soluções, as ideias para os provocar e os contrariar. As poucas vezes que conseguimos fazer, conseguimos de facto incomodar e ser perigosos. Foi poucas vezes, ou seja, perante a estratégia, executávamos poucas vezes aquilo que estava no plano. Pronto, e lá está. Daí eu ir ao encontro da conversa da concentração necessária para este tipo de duelos. E a gente sabe que o Oliveirense tem grandes executantes, campeões do mundo, campeões da Europa, pronto, já ganharam tudo, Jorge Silva já ganhou tudo ao perto, deve-lhe faltar uma Liga dos Campeões, digo eu, mas pronto, a gente sabia que os adversários eram desse gabarito, e para lhes ganhar temos de estar numa concentração brutal.
Olha, João, falando em foco, Franco Ferruccio anda um pouco desfocado naquilo que é o mais importante. Poderemos dizer que realmente isso levou a não ter marcado golos nestas últimas jornadas?
O Tato é um jogador que vive com golo porque é um avançado e é um jogador que vive com o golo. O Tato, e as pessoas não valorizam isto, mas o Tato, do ponto de vista defensivo, faz coisas muito bem feitas porque é um patinador excelente e também nos ajuda no lado defensivo. Agora, a verdade é essa, ele sente que lhe falta o golo é que o alimenta, na verdade. Ele ainda, por exemplo, aqui no Valongo, não marcou golos, mas teve um compromisso defensivo brutal. O nosso lance de um igual, por exemplo, lá, resulta de uma recuperação de bola dele, onde ele cumpriu aquilo que é para fazer no lado defensivo, ganhou a bola. E as pessoas fora, por norma, não valorizam isto. Agora, é verdade isso, falta-lhe marcar golo, falta-lhe a concentração necessária, para quê? Porque no hockey temos que fazer as duas tarefas, temos que ser competentes a defender, temos que ser competentes a atacar, se queremos fazer a diferença, ou seja, um jogador que marca muitos golos, mas que a seguir a equipa sofre mais porque ele não defende, não serve para este patamar. Portanto, tem que ser um jogador equilibrado no lado ofensivo, na hora de marcar, e também tem que cumprir na hora de defender. Como quem defende muito bem, e temos aqui casos, também tem que ajudar a marcar golos. Pronto, e este é o jogo de hockey, é assim, o futsal há de ser parecido com os esportes, de estás a atacar e estás a defender em 2 segundos, em 3 segundos, portanto...
Costa a costa, rapidamente. Exatamente. João, próximo sábado, Famalicense. Quantos jogos Nuno Lopes fica de fora?
Eu não sei. Nem o Lopes, nem sei o que é que o Tomás vai apanhar. Agora, com certeza, iremos preparar para reagir. Pronto. Não sei se é um, se é dois, não sei os castigos ainda. Penso que ainda não saiu do Lopes, o Tomás é óbvio que ainda não saiu. Agora, vamos ver os castigos e vamos nos adaptar.
Importante também esta viagem em Famalicão, porque se hoje a equipa do Sporting de Tomar tem ganho, passava para a frente, mas é o X, não é? Sim. Em termos do desporto, mas é importante novamente o foco, ir até Famalicão conquistar 3 pontos.
Todos os jogos jogamos para 3 pontos, em casa, fora, queremos olhar para todos os jogos e prepará-los para ir à procura de 3 pontos. Não é sempre possível, sabemos isso. E sabemos que a Famalicão vai ser mais um jogo duro e não olhamos para isto tanto numa lógica de classificação. Sabemos que queremos, ponto número 1, os pontos necessários para a manutenção o quanto antes. A seguir queremos olhar para os 8 primeiros para ir a play-off, porque queremos estar nos jogos dos melhores com os melhores. E é óbvio que queremos andar, se conseguimos andar ao longo da competição nos 8 primeiros lugares, é bom para nós. Se pudermos chegar em 6º, é melhor que ser 7º. Mas a nossa luta e a nossa preocupação é claramente jogo a jogo, 3 pontos. Conversa de treinador repetida, é verdade, mas é a pura das verdades, como dizem todos também.
João Sousa, treinador adjunto do Sporting de Tomar, ainda na reportagem, Franco Ferrucci, o jogador da formação leonina, diz que tem de ver a partida para perceber o que falhou, ainda que admita que a primeira parte foi muito boa. Na segunda, também admitiu, mexeu a parte emocional.
Acho que está-me a ganhar a emoção do jogo. Tendré que ver a partida e ver o que falhou. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa. A jogar o nosso jogo, que é estruturado. E na segunda parte, acho que se calhar nos ganhou um bocadinho mais o emocional. Sufrir dois golos que se calhar não tínhamos merecido sofrer. E pronto, olha. Não conseguimos virar isto para o lado bom outra vez. E pronto, terminamos a fazer uma partida de emoção e não do livro, que era o que tínhamos planeado.
Mais um jogo sem marcar, Franco Ferrucci.
Sim, isso, acho que isso também está a faltar. E pronto, olha, mas os treinos siguem sendo os mesmos, a missão é a mesma. Acho que só falta aquele momento para a bola entrar e aí que se abra completamente a baliza para voltar novamente com mais força.
Franco Ferrucci, jogador do Sporting de Tomar, formação na Bantina, que então na próxima jornada, neste domingo, irá deslocar-se ao reduto do Famalicense, precisamente a equipa que a persegue na tabela classificativa. O oitavo classificado está a 6 pontos de distância, uma vantagem, ou neste caso, uma vitória da formação na Bantina, seria então essencial para que o Sporting de Tomar pudesse, desde já, deixar escancaradas as portas do apuramento, mais um para o play-off. Registo ainda para o hóquei em patins, olhamos para o quadro de resultados deste fim de semana, 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, foi a 12ª jornada, Juventude Salesiana 4, Candelária 5, Benfica B 3, Leiria Marrazes 3, Sporting B 1, Hóquei Clube de Sintra 3, Sporting Marinhense 5, Física 3, União de Trocamento 4, Turquel 4, um bom resultado para a equipa treinada por Paulo Beirante, Biblioteca 6, Alenquerce e Benfica 3. No que diz respeito à classificação, o Turquel, apesar do empate no entrocamento, continua líder, tem 27 pontos, segundo Canelária com 26, tantos quantos o Biblioteca. Alenquer e Benfica é quarto, 23 pontos, quinto Benfica B com 22, sexto Sporting Marinhense com 18, o sétimo o Hóquei Clube de Sintra com 16, também com 16 o União do Entroncamento. O nono, Oeiras com 13 pontos, também com 13 o Física. 11º, Leiria Marrazes com 12, em zona de descida. Sporting B, 6 pontos. Marítimo dos Açores tem 5. O último é a Juventude Salesiana, com 4 pontos conquistados. Ainda em maré de resultados, por assim dizer, vamos olhar desde já para a realidade afeta à 3ª Divisão Nacional, onde o distrito de Santarém tem duas equipas como representantes, no caso a Santa Cita de Tomar e também os Corujas de Coruche. Vamos então aos resultados. Jornada 13, Marítimo 1, Nafarros 3, Física B 1, Corujas 3, Santa Cita 2, Campo de Arique 4, Alcobacense 8, Stuart Massamá 6, Alenquer Benfica B 3, Hóquei Clube de Sintra B 1, Tujal 5, Vila Franquense 5 e a Odivelas 2, Turquel B 10. Na tabela classificativa, vamos então dar conta de que o Vila Franquense continua na liderança com 31 pontos, segundo Campo de Arique com 27, com 25 duas equipas, o Hóquei Clube de Sintra B e ainda o Alcobacense. Quinto é o Tujal com 24 pontos, sexto Alenquer e Benfica B com 23, sétimo Corujas com 22, oitavo Santa Cita tem 20 pontos, nono Turquel B com 18, décimo Nafarros com 16, décimo primeiro Marítimo com 15 pontos, 12º Stuart Massamá com 10, 13º Física B com 7 pontos, 14º e último o Odivelas com 1 ponto conquistado. Deixamos o hóquei em patins, passamos agora para o futsal, como habitualmente começamos com a Liga Placar, onde o Ferreira do Zezer teve pela frente um osso bem duro de roer. Ao intervalo estava em posição de vantagem, mas na segunda metade o Sporting de Braga puxou dos galões e conquistou os 3 pontos. Vamos então aos resultados da 14ª jornada. Caxinas 3, Portimonense 1, Ferreira do Zézer 3, Sporting de Braga 7, Sporting 6, Leões Porto Salvo 4, Benfica 12, Azeméis 0, Fundão 4, Quinta dos Lombos 2 e Elétrico 3, Candoso 0. Na frente 3 equipas, o Sporting lidera 35 pontos, também com 35 pontos o Sporting de Braga e ainda o Benfica. Quarto Elétrico com 27, quinto Quinta dos Lombos com 22, sexto Caxinas 21 pontos, sétimos Leões Porto Salvo e o Fundão, ambos com 19 pontos, nono Ferreira do Zézer com 17, décimo Candoso com 7 em zona de descida, décimo primeiro Portimonense 6 pontos, décimo segundo Azeméis que ainda não pontuou. Vamos ouvir Xavier Costa, comentador da ERT para o Futsal, que analisou esta jornada da Liga Placar.
Não é desprimor nenhum para ninguém perder com o Sporting Clube Braga, principalmente com o Sporting Clube Braga desta temporada, que está a fazer uma temporada incrível, tem estado sempre taco a taco com Benfica e Sporting. Aliás, neste virar de primeira volta, tal como continua igualado em termos pontuais no topo da tabela classificativa com os dois grandes de Lisboa, e portanto está a ser uma época muito, muito boa do Sporting Clube Braga, e não envergonha ninguém perder com o Sporting Clube Braga. O motivo que falas e bem é que o Sporting Clube Ferreira dos Zezer, ao intervalo, vencia o Sporting Clube Braga por 3-1 e, portanto, manteve ali as esperanças num resultado histórico, numa grande surpresa, se vencesse naturalmente a equipa bracarense, mas depois, na segunda parte, o maior poderio do Sporting Clube Braga acabou por vir ao de cima e 6 golos sem resposta na segunda parte por parte dos arsenalistas, que levaram a que o resultado final acabasse por ser esse Ferreira de Zezer 3, Sporting Clube Braga 7, mas reforçamos, ao intervalo, o Ferreira de Zezer vencia, e com mérito, o Sporting Clube Braga por 3-1.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal, aqui na análise esta jornada da Liga Placar, onde o Ferreira do Zézer perdeu em casa adiante do Sporting de Braga. Baixamos até à 3ª Divisão Nacional, Série B, aqui resultados da 13ª jornada: Mata 2, Beira Ria 4, Arnal 8, Patos 4, mais uma derrota da formação abrantina, São João 8, Lobitos Futsal 2, Bairro da Boa Esperança 7, Cariense 1, União 1919 4, MTBA 1, Núcleo Sportinguista de Pombal 3, Mendiga 2. Na frente continua o Bairro da Boa Esperança, 36 pontos, 12 jogos, 12 vitórias. Segundo, São João com 34, terceiro MTBA com 25, quarto Mendiga com 21 pontos, quinto Beira Ria com 18, sexto Lobitos Futsal com 17 pontos, sétimo, União 1919 com 16, oitavo, Mata com 15 pontos, depois na zona de descida, quem diria, os Patos com 13 pontos, eles começaram este campeonato de forma muito positiva, décimo, Núcleo Sportinguista de Pombal com 12, também com 12 o Arnal que venceu então os Patos, ou seja, a equipa do Rossio ao sul do Tejo está numa fase descendente desta prestação na 3ª Divisão Nacional e corre mesmo o risco de descer de divisão depois de um fantástico início. O último classificado é o Cariense, que tem apenas 6 pontos. Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal, destacou então esta quebra, esta incrível quebra por parte dos Patos.
Quem diria, face ao início de temporada que a equipa dos Patos começou por fazer, que neste momento estaria completamente embrenhada na luta pela manutenção. Parecia tudo encaminhar-se para uma temporada descansada da equipa do Rossio ao sul do Tejo. Mas não, infelizmente, de facto, há muitos jogos que as coisas não estão a correr bem à equipa dos Patos, nomeadamente nestas duas últimas partidas, que seriam, na teoria, jogos para a equipa dos Patos vencerem, portanto, fugir um pouco do sufoco da manutenção. Infelizmente perderam, quer na jornada passada, quer agora nesta, frente a emblemas teoricamente mais acessíveis, e de repente também todos os outros resultados dos seus adversários diretos correram contra as expectativas da equipa dos Patos e, portanto, como dizes e bem, está agora totalmente embrenhada na luta pela manutenção, está no lugar que pode ou não dar descida, portanto, num lugar que, onde vão descer os dois piores classificados nessa posição, no oitavo posto da tabela classificativa, e, portanto, está numa zona e numa fase muito complicada a equipa do Rossio ao sul do Tejo, e neste momento vai ter que lutar nas jornadas que faltam, lutar com unhas e dentes para se conseguir manter nas competições nacionais, coisa que parecia longe de ser o cenário face ao início de temporada absolutamente incrível pela positiva que fez a equipa do Recife do Tejo.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Ainda no que diz respeito ao futsal, vamos olhar para a realidade associada ao distrital da Associação de Santarém. Cumpriu-se mais uma jornada. Vamos então aos resultados. Foi a jornada 10, Mação 5, Carvalho de Figueiredo 1, Sarcal 4, Juventude Oriense 4, Casa de Benfica da Golgã 4, Benavente Futsal 0. Refira-se que o Vitória Clube Santarém com o FUT Almeirim foi então anulado. E na tabela classificativa, Vitória de Santarém lidera com 22 pontos, segundo a Casa de Benfica da Golgã com 21, terceiro Mação Futsal Clube com 18, quarto Gruder com 16 pontos, quinto Sercal com 13, também com 13 o São Vicentense e ainda o Benavente Futsal. Oitavo Carvalho de Figueiredo com 10 pontos, nono Juventude Oriense com 8, décimo Lauriceirense com 3, décimo primeiro o Val Travesso com 1. Convém, claro está, a dizer que o FUT Almeirim desistiu de participar nesta tabela classificativa, nesta classificação, neste campeonato, melhor dizendo, e por isso este jogo correspondente com o Vitória de Santarém foi então anulado, tal qual são todos os outros em que a formação almeirinense era peça interveniente. E precisamente com o futsal finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique connosco, já de seguida as atenções vão centrar-se no futebol.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos então centrar as atenções agora no futebol e comecemos pelo Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém está representado por três equipas, sendo que duas delas venceram nesta jornada. Boas notícias, então, uma delas venceu às custas de outra equipa do distrito, precisamente o Rio Maior, que praticamente está condenado à descida, o que vai fazer com que deixa mais uma equipa do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém ao segundo patamar, o Rio Maior, que está então em situação muito complicada. E neste jogo diante do Coroxense, jogou até durante quase toda a segunda parte com mais dois elementos, mesmo assim perdeu. Vamos então aos resultados. 15ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Mortágua 0, Alcaíns 4, União da Serra 2, Sertanense 1, 1º de Dezembro 3, Loures 0, Marinhense 2, Perupinheiro 3, Benfica de Castelo Branco 1, Sintrense 1, Rio Maior 2, Coroxense 3, Arronches e Benfica 0, União de Santarém 2. Na frente, duas equipas, Benfica de Castelo Branco e 1º de Dezembro, ambas com 28 pontos. Terceiros, União de Santarém e Sintrense têm 27 pontos. Quinto, Perupinheiro com 25, 6º Mortágua com 24, 7º o Coroxense, já saiu da zona de descida, tem agora 23 pontos, tantos quantos o Sertanense e ainda o União da Serra. 10º Marinhense com 22 pontos, 11º Loures com 14. A partir daqui começam então as equipas que matematicamente já começam a estar numa situação muito complicada. 12º Arronches e Benfica com 10, 13º Alcaíns com 7 pontos e 14º e último, o Rio Maior, que tem apenas 6 pontos, ou seja, está já a 17 pontos da zona de manutenção. Um dos resultados desta jornada foi precisamente a vitória do Alcaíns na deslocação a Mortágua, 4-0. O Alcaíns, que tinha apenas 4 pontos conquistados, enquanto o Mortágua tem nesta altura 24. Incrível. Vamos então avançar nesta edição de Hertz Desportivo. Fica para trás o Campeonato de Portugal. Olhamos para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. 17ª jornada. Tudo na mesma, na frente da tabela classificativa. Mação 2, Oriense 2. Fátima 2, Águias de Alpiarça 1. Benavente 0, Alcananense 2. Amiense 2, Chamora Correia 1. Entrocamento Atlético Clube 0, Cartacho 1. Fazendense 3, Abrantes e Benfica 0, União do Tomar 4, Torres Novas 1 e a Ferreira do Zezer 3, Salvaterrense 3. Na frente, União do Tomar, 39 pontos. Segundo, Fazendense, com 37. Terceiro, Amiense, 36. Quarto, Alcananense, com 34. Quinto, Samora Correia, 31 pontos. Sexto, Mação, com 27. Sétimo, Ferreira do Zezer, com 23. Oitavo, Torres Novas, com 22. Também com 22, o Salvaterrense. Décimos, Fátima, Oriense e Águias de Alpiarça. Todos eles com 20 pontos. Décimo terceiro, Cartaxo, com 17. Décimo quarto, Abrantes e Benfica, com 16. Décimo quinto, Benavente, com 13 pontos. Décimo sexto, o Entroncamento Atlético Clube, que tem apenas 8 pontos conquistados. Vamos à análise da jornada com Rogério Fernando.
17ª jornada com 27 golos, onde tivemos aqui um jogo, jogos grandes, lutas entre a frente da classificação e também cá mais abaixo. Eu gostava de começar pelo Mação 2, Oriense 2. O Oriense, que vinha de uma série de resultados menos positivos, consegue buscar um excelente ponto a Mação. Teve mesmo a perder e conseguiu mesmo empatar 2-2. Portanto, interrompe assim uma série de derrotas e vai buscar um ponto precioso a Mação. Portanto, bom resultado para o Oriente. Benavente 0, Alcanenense 2. O Benavente, que tal, que estreou 4 reforços neste jogo, mas para já não tiveram qualquer tipo de impacto na equipa. Continua com um campo que, eu digo isto semana após semana, um campo onde não se pratica futebol. Foi um jogo que nada bonito. A bola andava sempre aos saltos, os jogadores corriam constantemente, mas deu para perceber que o Alcanena tem uma equipa muito forte. E, Paulo, deixa-me dizer que eu vi um jogador, o número 8, o Botche Candé, que é um jogador de outro campeonato. Um jogador que enche o campo, um jogador que vale a pena sair de casa com este frio para ir ver este jogador jogar.
De resto, é o segundo melhor marcador da equipa de Alcanena. Tem 7 golos. O melhor marcador é Moisés Labená, com 14, que também marcou esta tarde.
Exatamente. E que também ambos marcaram, cada um marcou um golo. Portanto, Benavente 0, Alcanense 2, uma vitória justa, se não merece qualquer tipo de contestação, onde o Alcanena, apesar de não fazer um jogo bonito, porque o jogo não foi bonito, mas teve muitas ocasiões de golo, o Benavente, quando as coisas estão mal, tudo acontece, nem de penalti conseguiu reduzir e acaba mesmo por perder mais uma vez em casa. Portanto, Benavente 0, Alcanense 2. Entroncamento 0, Cartaxo 1. O Cartaxo, depois de uma série de negativa de derrotas, consegue buscar 3 pontos preciosos ao Entroncamento. O Entroncamento apanha um adversário que é de um adversário direto na manutenção e perde mais uma vez em casa e cada vez mais é o último, e o Cartaxo consegue fazer 3 pontos, mesmo estes 3 pontos consegue mesmo mudar de posição e passar, ultrapassar o Abrantes. Agora o Cartaxo com 17 pontos e o Abrantes com 16. Fátima 2, Águias 1. Tal como eu tinha dito a semana passada, o Fátima vinha de 2 séries consecutivas de vitórias e consegue agora fazer a terceira vitória consecutiva. Uma vitória muito importante para o Fátima, que com esta vitória consegue mesmo apanhar o Águias com 20 pontos e fica no grupo das equipas com 20 pontos, juntamente com o Oriense, Águias e Fátima. Portanto, a equipa de Mário Nelson está a dar uma excelente resposta nesta segunda volta, em que consegue 3 vitórias consecutivas, desta vez por 2 bolas a 1. O jogo grande da jornada, Paulo, para mim foi o Amiense-Samora, onde o Amiense consegue levar de vencer a equipa de Samora por 2 bolas a 1. Já se sabia que era uma deslocação bastante difícil para o Samora, e o Samora, com esta derrota, vê mesmo o Alcanense a afastar-se com 34 pontos, e o Samora fica na quinta posição, isolado, com 31 pontos. Portanto, o Amiense, com esta excelente vitória, soma mais 3 pontos, e a equipa de Cadê consegue mesmo ficar na terceira posição com 36 pontos. Ferreira dos Ezes 3, Salvaterrense 3, um jogo emocionante, onde o Ferreira dos Ezes esteve a ganhar por 2 bolas a 0. O Salvaterra consegue chegar mesmo à igualdade aos 2-2. O Ferreira põe-se novamente na vantagem por 3 bolas a 2 e o Salvaterra consegue igualar o jogo por 3 bolas a 3 e vai buscar um precioso ponto nas contas da equipa do Salvaterrense. Para já, uma marca positiva, ou uma série positiva para o Mr. Luís Salgueiro, que se estreou a semana passada, com uma vitória em casa e um empate fora, e logo em Ferreira dos Ezes. Portanto, foi uma boa entrada para o Mister. Fazendense 3, Brandes 0. O Fazendense não deixa o Tomar descolar. O Tomar ganhou, já vamos lá a seguir, por 4 bolas a 1. E o Fazendense ganha, responde bem e ganha em casa 3 bolas a 0 perante o Abrantes. E mantém assim a sua segunda posição com um ponto a mais que o Amiense. E Paulo, para acabar como tu começaste, um jogo grande também em Tomar. Tomar 4, Torres Novas 1. Duas equipas históricas que têm muitos confrontos entre elas e pauta por muita igualdade, embora uma ligeira ascendente do Tomar, e hoje o Tomar foi novamente superior a Torres Novas e ganha mesmo por 4-1 e consegue mais uma semana ser o líder do campeonato. À 17ª jornada, temos Tomar novamente líder do campeonato e Fazendense na cola do Tomar apenas a 2 pontos. Portanto, Paulo, uma jornada que foi boa na frente, não houve grandes mexidas, quem ganhou foi o Amiens e o Alcanena, que conseguem pôr o Samora mais para baixo, conseguem-se afastar do Samora. Na parte de baixo da tabela, o Cartaz vai buscar 3 pontos preciosos e o Fátima ganha 3 pontos também importantes na sua luta pela manutenção, já estando mesmo na 10ª posição, juntamente com o Águias e o Orém.
Aqui Rogério Fernando com a análise desta jornada, 17ª Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União de Tomar manteve o primeiro lugar ao golear o Torres Novas por 4-1, resultado sem mácula e demonstrativo daquela que foi a melhor equipa em campo. Os navantinos somaram o 4º triunfo nos últimos 5 jogos, sendo que continuam avessos a empates, ou seja, até agora nem mesmo uma igualdade para a mostra. Já o Torres Novas perdeu 2 dos últimos 3 jogos, mas continua numa posição relativamente tranquila. A Hertz acompanhou este duelo com relato do Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. No final, ficou a análise.
Esta partida magnífica de futebol entre dois grandes, grandes emblemas do título de Santarém, União de Tomar e Torres Novas, sempre com um resultado imprevisível até aos 36 minutos que foram realmente cruciais nesta partida. 2 golos, um de Diogo Ismael, o outro de Leandro Felipe, que colocaram um checkmate naquilo que era ainda a ambição da equipa do Torres Novas, a equipa comandada por Eduardo Fortes de Pontoar, aqui no Municipal António Fortes de Tapadas. Grande jogo de futebol, houve realmente uma luta pelo resultado até ao minuto fatídico para a turma do Torres Novas, 1:36.
É verdade, Rui, tudo passa um pouco por aí, realmente em termos de resultado final, e uma análise também em relação àquilo que foi este jogo. Este jogo foi realmente um jogo de agradável de presenciar, um jogo em que realmente houve emoção, houve golos, houve realmente parte a parte dos próprios jogadores que entregaram-se realmente com espírito de realmente jogar o futebol que ambos sabem fazer. Portanto, não foi de alguma forma desmerecida a presença que os espectadores que vieram ao Municipal tomaram, ao Municipal António Fortes, realmente assistir a esta partida. Em relação ao resultado, o União de Tomar realmente fez jus e uma vitória muito merecida, portanto não está em causa a vitória do União de Tomar, realmente passou aqui por alguma aflição no início da segunda parte, quando o Torres Novas realmente reduziu para 2-1, criou realmente aqui um bocado de dúvida em relação àquilo que podia acontecer, porque acerta que o União Tomar depois consegue fazer 2 golos de rajada e realmente um bom recorde técnico, portanto, e de alguma forma deu cabo das ambições do Torres Novas, que seria levar daqui pontos, portanto é por isso que realmente se tu veio disputar aqui o jogo a Tomar, portanto não se remeteu à defensiva, começou realmente a ter melhor que o União Tomar na procura do golo, não conseguiu fazer, portanto o União Tomar de alguma forma tem um valor superior a estes Torres Novas. É certo que o Torres Novas, para aquilo que sabemos, foi realmente conquistando outras alterações em relação aos jogadores que trazia. Tem aqui meia dúzia de jogadores realmente novos que realmente praticam bom futebol, têm um bom recorde técnico. Daí realmente a recuperação que foi feita desde que o Eduardo Fortes tomou conta da equipa. Mas realmente não foi o suficiente para levar pontos de Tomar, porque os jogadores do União de Tomar também não lhe permitiram. O União de Tomar, mais golo, menos golo, mereceu esta vitória. E, a bom da verdade, houve aqui realmente golos de belo efeito. Portanto, uma vitória muito merecida do União de Tomar, que mantém assim o seu primeiro lugar na tabela classificativa.
Aqui Rui Bugalhão, também José Tapadas, na análise a este União de Tomar 4, Torres Novas 1. Marco Marques, treinador do União de Tomar, começou por saudar o público que se deslocou ao estádio, sendo que, quanto ao jogo, ficaram confirmadas as dificuldades que o Torres Novas poderia causar, ainda que a vitória seja merecida, referiu.
Já antevíamos um jogo muito complicado, como é óbvio, sendo derby. Mas antes disso, antes de falar sobre o jogo, quero salientar o público que teve hoje presente no jogo, muito bom. É isso que dá motivação aos jogadores, é isso que a gente estamos cá, para tentar que as pessoas venham, venham aos jogos, venham mais aos jogos, e hoje tinha uma moldura muito, muito boa. Em relação ao jogo, penso que, como eu disse antes, devia ser um jogo muito difícil, e assim foi. Fizemos o golo na primeira parte dos primeiros 10 minutos, o Torres Novas podia ter criado algumas situações de golo, não fez, nós conseguimos aguentar, e depois então fizemos um golo, fizemos o segundo numa transição rápida, e fomos para o intervalo ganhar 2-0. Eu tinha avisado os jogadores que o resultado 2-0 é um bocado sempre suspeito, porque se a equipa faz o 2-1, galvaniza-se e tenta fazer o segundo golo. Felizmente nós conseguimos controlar essa parte, o Torres Novas faz o 2-1, e nós tínhamos avisado, o Torres Novas, desde que o Eduardo chegou, ter feito sempre golos, e o Parcio está no meu momento de forma, e provou. Mas depois de 2-1 conseguimos fazer o 3-1 e acho que aí matou o jogo, e depois fizemos o 4-1, isso já pouco conta, porque como é óbvio, Torres Novas depois também desanimou e nós conseguimos controlar o resto dos minutos do jogo.
No Conto já, um grande jogo de futebol, um grande jogo entre duas excelentes equipas, a equipa do Torres Novas que não vem aqui porfiar-se no processo defensivo, sempre também num jogo vertical, foi realmente um jogo de muita dinâmica, um jogo sempre com bolas junto das duas balizas, Marco, um dos melhores desta época para já aqui no Municipal António Fortes.
Sim, é verdade. O Torres Novas está muito forte, tem vindo a provar isso, vindo na tabela classificativa. Nós até podemos não ter a mostrar muita qualidade de jogo, como já mostramos no princípio da época. Isto são fases menos boas, mas acima de tudo o importante que é os 3 pontos, conseguimos os 3 pontos. Acabou por ser um bom jogo. O resultado acaba por ser um bocado desnivelado, 4-1, se fosse 2-1 aceitava-se, 3-1, tudo bem. Mas acima de tudo foi um bom jogo e acho que as três equipas estão de parabéns, porque o árbitro também não teve interferência no resultado e acaba por ser um bom jogo.
Agora mudança de chip, no próximo domingo Taça do Ribatejo, União do Tomar viaja até Benavente.
Sim, vai ser um jogo complicado, sempre complicado, jogos em Benavente são sempre complicados, mas como é óbvio, União do Tomar está na taça para tentar conquistar algo, como também sendo a taça, é um objetivo do clube também, um objetivo da equipa. Vamos ver, vamos trabalhar durante a semana e domingo logo veremos o que é que vai acontecer.
A pergunta normal, semana a semana, topo da pirâmide, é o mais importante e também animicamente o trabalho torna-se mais fácil, Marco?
É sempre mais fácil estando em primeiro. Quem não gosta de estar em primeiro? Acredito que todos os treinadores gostariam de estar no meu lugar aqui. Em meu lugar, quando falo no meu lugar, falo no geral da equipa. Todas as equipas gostam de estar em primeiro e por isso que continuamos a trabalhar, prefiro estar em primeiro do que em segundo. Estou mais perto do objetivo, faltam 13 finais e é isso que a gente vamos vendo. O caminho faz caminhando, como costumo dizer, e semana após semana, e que no fim tenhamos sucesso.
O Emerson não pode dar o contributo, Diogo Ismael aparece e pisa na partida.
As oportunidades são para se agarrar. E o Diogo já fez um jogo ou dois a titular, também não tinha estado mal, e nós confiamos em todos os jogadores, todos. Seja jogo 5 minutos, 2 minutos, se eles estão aqui é porque nós confiamos neles. É isso que eles têm que perceber. Por vezes não é fácil, nenhum treinador vai conseguir agradar a todos, nunca na vida. Agora, em prol do clube, em prol do resultado, a gente decide assim, certo ou errado, somos nós que decidimos, e o Diogo agarrou, fez 2 golos, esteve muito bem na partida, certamente há de ter mais oportunidades de continuar a trabalhar, é óbvio que é mais fácil para quem joga ganhar confiança do que para quem está no banco ou para quem joga poucos minutos. E o Diogo hoje provou mais uma vez que está cá pronto para ajudar a equipa e assim o fez 2 golos, parabéns para ele, parabéns para a equipa.
De notar também que Guilherme Graça, depois de ter estado a metade da época inativo, é um regresso de saúde a um dos grandes jogadores que protagonizou uma grande época na época passada, 2021-2023, uma peça importante também para o resto do campeonato que aí vem.
Como eu disse e sempre disse, tudo o que vier para acrescentar qualidade é sempre bem-vindo. E o Gui vem acrescentar qualidade ao grupo, acima de tudo para o grupo, para a competitividade no grupo, na equipa. E é mais um que nos vem para ajudar e assim será até o fim.
Marco, parabéns, grande jogo de futebol, uma vitória, tu próprio já o disseste, o Eduardo também, nós dissemos-lo durante a transmissão, um resultado que é demasiado dilatado para aquilo que as duas equipas fizeram, mas o mais importante foi a vitória e um grande jogo de futebol.
Obrigado, Hugo, assim é verdade. Parabéns para o Torres Novas, foi um digno vencido.
Marco Marques, técnico do União de Tomar. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que o resultado foi muito pesado para a sua equipa, que tudo fez para equilibrar este jogo.
Conseguimos fazer aquilo que eu tinha dito na antevisão, que era vir praticar bom futebol, e penso que foi um jogo bastante agradável. Penso que o resultado acaba por ser bastante pesado para a minha equipa, por tudo o que fez em campo. Mas o futebol é isto mesmo, houve ali um momento de jogo em 2-3 minutos, a equipa do União de Tomar, e porque tem jogadores que a qualquer momento podem fazer a diferença, acabaram por ampliar o marcador, desnivelando um jogo que para mim foi mais equilibrado do que o resultado traduz, mas temos que dar os parabéns ao União de Tomar, porque de facto demonstrou a sua qualidade mais uma vez e porque é que está em primeiro lugar. E nós saímos de cabeça levantada e satisfeitos com o nosso trabalho, não com o resultado, como é óbvio, mas conscientes de que temos um caminho para percorrer com sucesso, porque a jogar desta forma só podemos ambicionar melhores resultados.
Aquela entrada na segunda parte, 15 minutos que a equipa do Torres Novas conseguiu empurrar a equipa do União de Tomar, não conseguiu marcar nesse espaço de tempo, depois com o 2-1 ainda acreditaste que poderias levar pontos aqui do Municipal de Tomar, do Municipal António Fortes.
Sim, é verdade, quando reduzimos ali para 2-1, nós acreditamos sempre que ainda podemos levar daqui um resultado positivo, como é lógico, sabendo, como disse, que o União de Tomar tem jogadores que a qualquer momento podem fazer a diferença. A verdade é que não conseguimos fazer o segundo golo e com o terceiro golo do União de Tomar praticamente as contas ficaram fechadas e depois houve ali um período de desorientação em que fez com que o União de Tomar conseguisse fazer mais um golo.
Olha, Eduardo, pegaste num Torres Novas que estava, entre aspas, moribundo, estava cá em baixo na cauda da tabela. A que é que se deve esta recuperação que paulatinamente vais fazendo semana após semana na classificação geral?
Sim, nós temos vindo a trabalhar e gradualmente temos vindo a melhorar e os resultados traduzem isso mesmo, à exceção deste, como é lógico, mas não podemos estar a comparar este resultado com aquilo que temos feito, porque vínhamos a casa do primeiro classificado, mas de facto estamos satisfeitos com o trabalho, não estamos satisfeitos de todo porque queríamos ter mais jogadores disponíveis. Hoje viemos aqui com 16 jogadores, que eram unicamente os disponíveis. Temos um leque de jogadores que qualquer um podia ser titular nesta equipa, lesionados, e
começar logo pelo homem-gol, Miguel, e o próprio guarda-redes Telmo também.
E o João Martins também, que é um jogador com muita qualidade, e outros são jogadores que qualquer um deles podia ser titular nesta equipa e certamente que nos iriam ajudar também nas opções. É o que temos, viemos com 16, tenho que dar os parabéns a estes 16 que estiveram, porque de facto portaram-se muito bem, e o caminho, como disse, é continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo. Este já passou, parabéns ao União de Tomar, e nós vamos continuar o nosso caminho em busca daquilo que é o principal objetivo.
Um campo, obviamente, um estádio que te toca muito, tiveste aqui realmente muitos anos à frente do União de Tomar, um estádio que tem hoje o nome de António Fortes, um jogo sempre especial também para ti.
Sem dúvida que sim, eu fiz ver isso também aos meus jogadores e eles queriam presentear-me com um resultado positivo, deram tudo para que isso acontecesse, porque de facto sabem o simbolismo que tem jogar neste estádio para mim, mas hoje não foi possível, mas como digo, saímos de cabeça levantada e satisfeitos com a nossa prestação.
Aproveitando também rapidamente, Eduardo, como é que estás a ver nesta altura? Estamos na segunda jornada da segunda volta, como é que estás a ver nesta altura a luta lá em cima, no topo da classificação?
Sim, penso que isto vai ser até ao fim. Quando uma equipa escorrega, a outra equipa escorrega logo a seguir e tem sido assim sucessivamente com duas, três equipas a lutar pelo mesmo objetivo. Penso que até final vai ser assim, a equipa que a partir de agora conseguir ser mais consistente, certamente que vai chegar no final em primeiro. Esperemos que seja a União de Tomar, como é lógico, porque é uma cidade que me diz muito e um clube que me diz muito também. Agora sabemos que vai ser uma luta renhida até a final do campeonato.
E o teu Torres Novas? Até onde queres levar o teu Torres Novas?
Torres Novas é como te disse, Rui, é tentar recuperar os jogadores que temos lesionados para termos um leque de mais opções para podermos também ambicionar algo mais. Neste momento está muito espremido. Aquilo que temos feito é com as condicionantes que temos, temos conseguido de ganhar aos nossos adversários diretos em busca do principal objetivo, que é a manutenção. Neste momento estamos num lugar na tabela classificativa que nos dá alguma estabilidade para encarar o futuro e como digo, espero brevemente já poder contar com esses reforços que são os lesionados para podermos também ter mais opções e ambicionar mais neste campeonato.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na análise, esta vitória da formação Navantina diante dos amarelos, triunfo por 4-1 naquela que foi a 17ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. E agora, como habitualmente, no final da segunda parte de Hertz Desportivo, olhamos para a parte estatística deste campeonato, referindo-lhe que nesta altura o União do Tomar continua a ser a equipa que maior número de vitórias tem, 13 vitórias nos 17 jogos realizados. Pelo contrário, o Entroncamento Atlético Clube tem apenas um triunfo conseguido precisamente na primeira jornada. E nesta altura, Amiense e Alcanenense são as equipas que menos derrotas averbaram, ambas com 3 desaires. Mais uma vez, aqui pela negativa, o Entroncamento Atlético Clube é a equipa que mais perdeu até agora, tem 11 derrotas já averbadas. Nota ainda para o melhor ataque na posse do União de Tomar, 36 golos marcados, sendo que o pior ataque, para não fugir à regra, Entroncamento Atlético Clube tem 15 golos apontados. Já a melhor defesa pertence ao Fazendense, também ao Alcanenense, ambos com 13 golos apenas consentidos. Já a pior defesa está na posse do Torres Novas, ainda aqui a pagar a fatura das primeiras jornadas do campeonato. Torres Novas, que tem a pior defesa, tem 37 golos já consentidos. Esta ronda teve aqui o condão de matar 2 borrecos, por assim dizer, do Fátima, que se estreou a vencer em casa, ainda não o tinha feito nos últimos 7 jogos, o melhor que tinha conseguido tinham sido 2 empates, que se estreou-se então a vencer na recepção ao Águias de Alpiarça. Quem também matou o borreco foi o Sport Lisboa e Cartaxo, neste caso fora de portas, tinha 7 derrotas em 7 jogos, mas desta feita, a equipa treinada por Mário Ruas conseguiu estrear-se a vencer precisamente no Complexo do Bonito, no Entroncamento. E assim, com estes dados, finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para outras realidades desta 17ª jornada. Fique connosco.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 17ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui analisámos o União do Tomar 4, Torres Novas 1, sendo que agora se segue este empate entre Mação e Oriense no ritmo ora marcas tu, ora marco eu. Foi então este o ritmo deste Mação-Oriense. Empataram a 2 bolas num resultado que ainda assim serve melhor os interesses do Atlético, que interromperam uma série de 4 derrotas seguidas. Ainda assim, a equipa de Pedro Gil não ganha há 7 rondas. Já o Mação, que ganhou no fôlego com o triunfo diante do União do Tomar, está agora numa série de 2 jogos sem vencer, o que lhe custa o afastamento dos primeiros lugares. Apesar de tudo, pelo menos o 6º posto está seguro. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que a sua equipa pecou na finalização face ao número considerável de ocasiões criadas, não deixando de admitir que do outro lado esteve um adversário bem organizado.
O que faltou foi finalização, foi eficácia. Nós, à semelhança daquilo que tem vindo a ser o nosso trajeto, nós falhámos muitos gols. Bolas na grande área, não conseguimos acertar no grandes defesas do guarda-redes adversário. Mas pronto, e quando é assim, torna-se difícil. Nós sofremos da primeira parte um autogol individual não forçado, um atraso para o guarda-redes que acabamos por atrasar a bola para dentro da nossa baliza, e a equipa sentiu um pouco esse golo. O Aranha ficou confortável no jogo, baixou as linhas, retirou o espaço entre linhas e retirou profundidade, estava a jogar com uma linha 3 centrais, e tornou o jogo muito difícil para nós. Depois lá conseguimos, ao cair do intervalo, lá conseguimos igualar o resultado, mas sempre muito difícil. A equipa do Atlético Oriense muito organizada, muito, muito bem montada, e nós com algumas dificuldades. faltou-nos conseguir variar bem os centros de jogo, faltou-nos ter alguma paciência para decidir aquilo que devia ser decidido, quando a bola entra entre linhas, a seguir conseguirmos encontrar a largura e não estávamos a conseguir. Mas depois lá conseguimos acertar e pronto. Mas muito gol falhado. Na nossa equipa fica essa a sensação e os números que nós tirámos é absurdo. Bastava concluir um terço das oportunidades que tínhamos, que criámos, para ganhar facilmente o jogo. Ganhámos facilmente o jogo, mas pronto, não conseguimos. Também o segundo golo é uma infantilidade nossa, é uma bola em que a bola está na linha, o jogador adversário está de costas, com a bola no pé não hábil, e fazemos falta. Fazemos essa falta porque completamente foi um erro, dois erros que nós cometemos, e esses erros pagam-se caros, naturalmente.
Eu tenho que colocar esta questão. A Associação Desportiva de Mação tem feito uma recuperação a todos os títulos notável, mas nestes dois últimos jogos, e curiosamente após ter ganho sem qualquer espécie de dúvidas ao líder União do Tomar, nestes dois últimos jogos em casa não conseguiu vencer o Fazendense e agora não conseguiu vencer o Oriense. Este jogo diante do Oriense tem algum reflexo emocional daquilo que aconteceu diante do Fazendense?
Não, nada. Nós temos que ter noção daquilo que estamos a atravessar. Nós estamos com muitas dificuldades. Nós treinamos com 7 e com 8. Eu esta semana já pedi desculpa aos meus jogadores porque não lhes consigo dar qualidade de treino. Eu não sei montar um treino para este número de jogadores, não sei. E torna-se algo difícil para nós conseguir trabalhar com qualidade para depois no domingo isso refletir. Mas os meus jogadores são os senhores. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque, apesar das dificuldades que nós temos, eles treinam para eles próprios. E quando isso é assim, depois torna-se fácil pôr essa qualidade ao serviço do coletivo. E é isso que eu lhes tenho tentado transmitir. Para que nós já estamos com muitas dificuldades. Se eles então não quiserem trabalhar para eles próprios, então aí perde-se totalmente a qualidade. E não, penso que não seja reflexo do resultado com o Fazendense. Não, não foi. Aliás, porque se fosse, não teríamos tido a capacidade de virar jogo com o Arém, não teríamos tido a capacidade de mesmo com as equipas adversárias a mexerem 3 e 4 e 5 vezes na equipa, a mudarem meia equipa com substituições e nós só temos duas substituições. Com termos meninos, miúdos de 18 anos, 20 anos, a minha equipa vai à luta até ao fim. Agora, se me pergunta, 50% da equipa adversária é mudada, a nossa não. Temos um rácio de idades algo elevado. E mesmo assim conseguimos determinar os resultados, penso que é mérito da equipa e penso que é também uma demonstração de força e de vontade de ter um resultado positivo. Agora, cada jogo é um jogo, lá está, nós não conseguimos controlar o resultado, a realidade é esta, mas temos que conseguir controlar os fatores que levam a esse desfecho. Agora, conseguimos dar a volta ao resultado, passado 2 minutos, 3 minutos, não consigo ser preciso, sofremos um golo de uma forma bola parada, não tivemos a sorte do jogo, na realidade, mas penso que o resultado é um pouco injusto. Agora fica mesmo a nota clara que não há reflexo nenhum de um resultado menos positivo, ou neste caso negativo com o Fazendense, não há. Os meus jogadores estão completamente focados, temos a próxima guerra que vem aí para a semana. É já uma maneira de conseguirmos, digamos assim, ter alguma desforra aquilo que foi o jogo para o campeonato, e temos que estar focados. O grupo está unido, sabemos das dificuldades que atravessamos, temos que tornar essas fraquezas em forças e ir para a frente com isto.
Essas dificuldades associadas então aos treinos são problemas com fim à vista, problemas temporários, acredito?
Pois, eu também quero acreditar que seja. Nós temos muitos ilusionados, é uma coisa inacreditável. Nós ouça, o João Freitas, que era peça fundamental da nossa equipa, não joga, está fora com uma tendinite no rotuliano há meses. O Paulito, também importantíssimo na nossa equipa, está fora, não está a jogar regularmente há meses. O Bruno Araújo, titular também do nosso grupo de trabalho desde o início, está fora há meses. Hoje estamos a falar de muita gente. O Bruno Lemos está intermitente, ora volta, ora sai. Não está nada fácil para nós conseguir montar um grupo e dar qualidade de treino. O João António também. É difícil, não sabemos bem quando é que voltam. Sabemos que, por exemplo, o João Freitas, à partida, está apto no início de fevereiro, mas o João Freitas já, por exemplo, não trabalha com o grupo há meses. Então agora vai demorar outra vez algumas semanas até estar apto para poder jogar. É tudo um pouco complexo. Fizeram-me uma pergunta, um colega seu, agora há um penso que a semana passada, se havia reforços. Os reforços que eu pedi era que fossem os atletas do grupo que conseguissem regressar de lesão. Portanto, olha, é como lhe digo, temos problemas, temos que fazer deles as nossas forças e ir para diante com isto.
Estava a dizer que, pronto, pensando no campeonato, como é óbvio, o Salvaterrense é o adversário que se segue, e é curioso que nos últimos 3 jogos, em cada um deles, conseguiu marcar 3 golos. Não é muito normal para uma equipa que ocupa um lugar da segunda metade da tabela classificativa. Perguntava o que é que isto quererá dizer.
O que é que isso quer dizer é que, quando na nossa deslocação da primeira volta, sabe quantos golos nos marcaram? Aquela frente de ataque e as transições ofensivas do Salvaterra são perigosíssimas. Nós, salvo erro, sofremos 4 ou 5 golos contra eles, 4 golos penso eu, e o ano passado também lá sofremos 4 golos lá em Salvaterra. Se há alguém que sabe o que é sofrer golos com o Salvaterra, sou eu, não tenho dúvidas. Agora temos que estar altamente concentrados, é uma coisa incrível, porque é como lhe digo, as transições ofensivas do Salvaterra com o Pisco, penso que é o nome, penso que é a alcunha, que é o Pisco, tem um jogador também muito móvel do lado contrário, é perigosíssimo. Se nós nos distraímos, estamos desequilibrados e eles conseguem ligar rápido, é meio caminho andado para o desastre defensivo da nossa equipa. Espero eu, que os meus jogadores tenham essa imagem bem viva na cabeça deles, em relação ao jogo da primeira volta, porque se houver qualquer tipo de desleixo naquilo que é a abordagem do jogo, então de certeza absoluta que não vamos conseguir vencer esse jogo. E nós precisamos muito. O desafio que eu lancei aos meus jogadores agora no virar de volta foi que pelo menos temos que nos vencer a nós próprios. Que isto quer dizer o quê? Temos que fazer uma segunda volta com mais pontos que a primeira. E começa já por estes primeiros jogos em que nós perdemos muitos pontos. Portanto, agora, voltando ao assunto do Salvaterra, se nós não estivermos focados nas transições defensivas, nas nossas, e não conseguirmos reagir muito fortes à perda de bola, então vamos sofrer. Certeza absoluta, não sei se é 3, mas que iremos sofrer, iremos. Agora, cabe a mim e à minha equipa técnica montar o plano, e que os jogadores acreditem nele e que o consigam executar.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação, aqui este empate a 2 bolas na recepção ao Oriense. O Fátima quebrou o enguiço. A equipa de Mário Nelson estreou-se a vencer em casa depois de 7 jogos, onde o melhor que conseguiu foram 2 empates. Aconteceu na recepção ao Águias de Alpiarça e depois de ter estado em desvantagem no marcador. Foi a terceira vitória seguida do Fátima, que apenas perdeu um dos últimos 6 jogos e apanhou precisamente o Águias de Alpiarça na classificação, equipa que não vence há 3 duelos. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que a sua equipa foi aquela que mais fez por ganhar, considerando que o Águias não teve a coragem de jogar olhos nos olhos
resultados com a sua equipa. Ainda assim, ficaram reparos de Mário Nelson à forma sobranceira com que os seus atletas encararam a primeira metade deste desafio.
Eu penso que não, acho que fomos uns justos vencedores, acho que fomos a única equipa que quis ganhar o jogo, embora o jogo tenha começado de uma forma que nós e que não entendi e que não gostámos enquanto equipa técnica, acho que fomos algo sobranceiros na forma como entrámos em campo. Vínhamos de duas vitórias em dois campos difíceis, mas jogávamos em casa, e acho que sabíamos que íamos apanhar o adversário, que bastava olhar aos seus resultados para perceber que é um adversário que disputa os jogos até final, que é um adversário que empatou e ganhou muitos jogos na parte final do jogo. Isso quer dizer que é uma equipa que trabalha muito durante o jogo inteiro. Sabíamos que o Águias não vinha abordar o jogo connosco olhos nos olhos garantidamente, não tinha essa coragem, e sabíamos que vinha jogar em transição, sabíamos que queria explorar as nossas costas, e foi isso que aconteceu. Tinha alguma sobranceria da nossa parte na primeira parte. Não entramos bem, foi uma primeira parte que não gostei, não fomos a equipa intensa, não fomos a equipa que reage com agressividade à posse de bola, equipa que tem bola, equipa que está sempre na procura de ferir a baliza do adversário. Não fomos essa equipa, fomos criando algumas situações para fazer gol. O Águia só em bola direta e nas nossas costas conseguia chegar à nossa baliza, até que conseguiu conquistar uma grande penalidade e esteve a ganhar por 1-0. Na parte final da primeira parte, ao intervalo, tivemos que alterar, fizemos três substituições, não estávamos satisfeitos com o que estava a acontecer, dissemos isso aos jogadores ao intervalo, estávamos inclusive envergonhados com aquilo que estávamos a fazer, acima de tudo com a nossa postura na nossa casa, perante os nossos adeptos, que estava muita gente no campo, estava muita gente de certeza curiosa de ver uma equipa que tinha ganho em dois campos difíceis. E na segunda parte respondemos. Na segunda parte já fomos a equipa que temos sido, já fomos uma equipa mais agressiva, com bola e sem bola, já fomos, marcámos e empatámos o jogo cedo, tivemos muitas oportunidades para fazer o jogo. O Águias, claro, com a sua estratégia, e era a estratégia, e cada um com a sua, de matar os ritmos do jogo, jogadores no chão, guarda-redes no chão, guarda-redes a demorar a repor bolas, os jogadores a caírem no chão para que o jogo fosse parando, e pronto, e na parte final fomos premiados com um golo e com uma vitória que me parece inteiramente justa e que na minha opinião até peca por escassa, mas pronto, é o que é. Fomos nós que nos colocámos a jeito na primeira parte para que as coisas não tivessem a correr como queríamos. Na segunda, e quando quisermos, conseguimos o empate cedo, marcámos na parte final do jogo e podíamos ter custado cara a falta de ambição e de atitude e de personalidade na primeira parte.
Mário Nelson, e o que é que significa a primeira vitória em casa?
Significa muito, e pela forma como toda a gente festejou, obviamente, nós já podíamos ter ganho mais jogos em casa, e aquilo que acima de tudo significa é mais 3 pontos e só isso. Mas é óbvio que nós temos sentido o apoio dos nossos adeptos, uma equipa que ainda não tinha ganho em casa e que os seus adeptos aplaudem, estão presentes, é uma realidade. Ainda ontem estava muita gente a ver o jogo, tem-nos apoiado, nunca ouvimos uma palavra má em relação à equipa, aos treinadores ou quem quer que seja, foi sempre palavras de apoio, de incentivo, mesmo no final do jogo cá fora, foram sempre palavras de incentivo, e era isso que efetivamente também gostava o grupo, que era dar aos nossos adeptos aquilo que eles merecem, e ontem felizmente conseguimos. É óbvio que estamos satisfeitos, mas aquilo que apenas e só nos dá são 3 pontos saborosos, mais 3 pontos, mas ainda muito longe daquilo que pretendemos para o Fátima, ainda muito longe do que pretendemos para este campeonato e para aquilo que queremos para o futuro, mas são 3 pontos realmente saborosos, ainda por cima na parte final do jogo, mais saborosos se tornam.
O Fátima, que com estes 3 pontos e com este percurso recente já deixou para trás os lugares de maior preocupação, ainda que haja aqui uma margem a ter em conta, mas este Fátima, mantendo estas dinâmicas, mantendo esta confiança, esta honestidade no trabalho, até onde é que ainda poderá chegar neste campeonato?
Não, este Fátima vai pensar da mesma forma que tem pensado desde o início do campeonato. Como eu disse e referi por diversas vezes, ninguém enganou ninguém. Nós sabíamos ao que íamos, sabíamos que era um projeto difícil, sabíamos que era a luta pela manutenção que íamos abordar esta época. não sendo aquilo que normalmente nós pretendemos, mas é uma realidade que é num clube no histórico e num dos melhores clubes do nosso distrito, que durante muito tempo nos representou nos campeonatos de Portugal e segundas ligas. É um clube que se está a recompor, é um clube sério, um clube organizado, mas que no plantel ou no futebol sénior tem como objetivo esta época a manutenção. E é por aí o nosso caminho, pensando jogo a jogo, tal e qual como pensámos até aqui. Ontem não demos uma boa resposta na primeira parte, acima de tudo por culpa própria, por incompetência e por falta de responsabilidade e de ambição na primeira parte. A nossa postura, e como eu disse, algo sobranceira, porque talvez tenhamos ganho em dois campos difíceis, e isso não pode acontecer. Os jogos são muito difíceis, os adversários são muito difíceis, todos os adversários têm ganho de pontos aqui e ali, os jogos têm sido ganhos nas partes finais dos jogos, não estamos ainda descansados na tabela classificativa. Como eu disse e digo aos jogadores, temos que olhar para cima, temos que continuar a olhar para cima, temos que continuar a olhar para ganhar jogos e jogo após jogo tentar somar vitórias, mas com humildade e com muito trabalho. E este será o caminho do Fátima enquanto nós lá estivermos, com muita humildade, mas com muito trabalho. Dia a dia dedicarmos muito, dia a dia trabalharmos muito, sermos humildes, olhar os nossos adversários nos olhos e setembro com a ambição de conquistar 3 pontos e olhar para cima na tabela. Agora, não respeitando os adversários torna-se mais difícil e garantidamente que não é por ganhar 2 ou 3 jogos seguidos que as equipas fazem um campeonato. Temos 20 pontos, é os pontos que temos. Temos que continuar a trabalhar muito para conseguir subir na tabela classificativa. É esse o nosso objetivo e é para isso que vamos trabalhar ontem, hoje e já amanhã, a pensar no próximo jogo.
Fátima venceu então o Águias de Alpiarça, estreou-se a vencer-se em casa depois de 7 jogos sem o conseguir fazer. Foi a terceira vitória consecutiva da formação fatimense. Ferreira do Zezer e Salvaterrense empataram a 3 golos num jogo impróprio para cardíacos e recheado de emoção. Foi mais um ponto conquistado para duas equipas tranquilas, sendo que os ferreirenses mantêm vantagem classificativa sobre o emblema do sul do distrito. Ainda assim, diga-se, a equipa de David Lourenço não ganha há 2 jornadas e tem sofrido um número considerável de golos. Basta dizer que nas últimas 10 rondas encaixou 3 em 5 delas. Já o Salvaterrense perdeu apenas um dos últimos 4 jogos e nas últimas 3 jornadas tem uma média de 3 golos por jogo. David Lourenço, o treinador do Ferreira do Zezer, fala de um resultado muito negativo, considerando que a equipa adormeceu quando não o deveria ter feito, para além das oportunidades desperdiçadas.
Sim, para nós foi um resultado completamente negativo, até por tudo aquilo que se passou dentro das 4 linhas e por todas as situações que nós conseguimos criar. Acaba por ser muito negativo, porque para quem esteve presente, nós falhamos, além dos 3 gols que marcamos, falhamos 5 ou 6 situações claras na cara do guarda-redes. 2 delas, até já sem o guarda-redes pela frente, conseguimos falhar a baliza. E depois aí acabamos por ser, eu disse aos meus jogadores, e a realidade foi esta, o nosso próprio adversário fomos nós próprios. Nós conseguimos dar muitos tiros nos pés, que é mesmo assim a forma certa para dizer, porque falhamos muito na finalização, pecamos muito nesse capítulo. E depois demos oxigênio ao adversário, quando acabamos por estar a ganhar por 2-0 logo numa fase inicial, e já aí já podíamos ter marcado 3, 4 golos, adormecemos. Acabamos por sofrer um golo numa situação que acho que nunca nos tinha acontecido, numa jogada corrida, um jogador com bola controlada consegue passar no meio de 4, 5 jogadores nossos e fazer o golo de forma fácil, e depois acabamos por dar oxigênio ao adversário para a segunda parte. A realidade é que eles depois vinham com uma mentalidade diferente, como é normal. E nós, mesmo assim, e estando por cima do jogo, fizemos uma grande penalidade e deixamos-nos empatar. E depois disso, a equipa até reagiu bem novamente, fizemos um grande gol de bola parada, num livre direto muito bem executado. Só que depois, quando pensava que já tinha o jogo controlado, ou já tinha o resultado praticamente feito, aos 85, 86 minutos, também através de um erro, neste caso depois do nosso guarda-redes, numa bola parada, que não conseguiu agarrar a bola, mas foi isto. Nós cometemos bastantes erros e acabamos por ser o nosso próprio adversário neste jogo, porque a equipa do Salvaterra é uma equipa que nós sabemos que é organizada, que gosta de esperar numa fase mais defensiva e organizar-se defensivamente para depois sair em transições. Foi isso que procurou muito através depois de bolas no capete e no pisco, procurou muito esse jogo. Nós conseguimos controlar isso, mas os gols que sofremos são ações individuais ou erros individuais que acabam por condicionar depois o coletivo, e aí fica logo o descontentamento nesta fase dentro daquilo que foi o jogo. E é isto um bocadinho daquilo que foi que se passou antes.
Mas David, também há aqui alguma facilidade que o Ferreira do Zezer tem revelado nos últimos jogos para criar ocasiões de golo?
Nós criamos quase sempre muito desde o início do campeonato, a realidade é essa.
mas se nós formos a ver, e eu por acaso ainda não vi a estatística no jogo de ontem em termos de registro, mas nós normalmente fazemos sempre de 15 remates para cima. Sei que, por exemplo, no jogo passado tínhamos feito 17 remates e feito um gol, e logo aí, e nós contamos sempre remates à baliza, não contamos aqueles remates que são de forma espontânea ou que batem no adversário, para nós não conta, mas tudo o que seja um remate à baliza ou perto dela, nós contamos. E em 17 remates fazer um, revela-se logo aqui o nosso principal problema, ou pelo menos dentro da nossa análise que fazemos, porque nós neste jogo fizemos 3, mas eu não sei em termos concretos, mas tenho a certeza que fizemos, se calhar, através de 17, 18 remates. E acaba sempre por ser bola negativa, mas é isto, não é? Nós acabamos por se perder, ou neste caso por perder pontos, porque quisemos ou porque não fomos competentes nessa fase da finalização, sobretudo.
E agora, estamos no início da segunda volta, praticamente no início da segunda volta. Este Ferreira do Zezer tem efetivamente registado melhorias assinaláveis. O que é que podemos esperar da equipa para esta segunda volta? Se há aqui algum lugar onde o vosso foco esteja centrado?
Eu acho que nós não podemos olhar para lugares, até porque que este campeonato nós já vimos o que é que nos revela, não é? Há um equilíbrio tremendo entre todas as equipas, até porque, e parece-me a mim, e acho que é uma análise global de todos os treinadores, os plantéis são muito curtos, as opções também são curtas, e se houver um castigo, uma expulsão ou algo que seja, acaba sempre por condicionar, e independentemente dos reforços que possam vir agora, acho que nunca vão ser suficientes para os grupos trabalharem de forma igual para igual, e acho que vai ser um campeonato muito equilibrado nesse aspecto. E depois acho que também o nosso objetivo, e como eu já disse na semana anterior, o nosso objetivo é fazer melhor do que na primeira volta, não olhando neste caso para lugares classificativos, até porque nós, com o empate esta semana, que não foi positivo para nós, conseguimos subir uma posição, mas logo aí revela o que é o equilíbrio deste campeonato, é fazer melhor do que na primeira volta. Neste momento, nos dois jogos que tivemos, conseguimos fazer pior, até porque na primeira tínhamos ganho ao Alcanena e perdido em Salvaterra, desta vez já perdemos e empatamos, por isso já fizemos 2 pontos a menos do que na primeira volta e começamos de forma negativa. Agora é olhar para isso e trabalhar e focar já naquilo que é os jogos seguintes, mas também agora e nesta semana esquecer um bocadinho o campeonato e focar já na taça, que temos um jogo bastante difícil para...
David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer, aqui em declarações à Hertz, nesta reação ao empate da sua equipa na recepção ao Salvaterrense, empate a três bolas num jogo recheado de emoção e que teve então este condão de proporcionar-se um futebol de cariz ofensivo, sendo que, como é óbvio aqui, um empate que serve mais os interesses da formação de Salvaterra de Magos. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida, vamos ter mais futebol e ainda um olhar para outras modalidades.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 17ª jornada. Num duelo de aflitos, o cartaz levou melhor sob o entroncamento do Atlético Clube, vencendo por 0-1 no Complexo do Bonito, naquela que foi a sua primeira vitória fora de portas. Foram, aliás, os primeiros pontos da equipa de Mário Ruas nessa condição. O cartaz vinha de 5 derrotas seguidas, pelo que tinha a necessidade de vencer. Mais ainda, um entroncamento que não ganha desde a primeira jornada e que agora somou o quarto desaire consecutivo, 3 deles, sem conseguir marcar um golo. A distância para a salvação começa a ser uma miragem. Júlio Batista, treinador do entroncamento do Atlético Clube, disse que a sua equipa merecia mais e melhor, justificando esta tese por ter tido mais oportunidades e ter feito mais por ganhar. O golo sofrido na reta final foi um castigo muito pesado, lamentou.
Sim, porque fomos melhor ao longo dos 90 minutos. Criámos muito mais oportunidades que o adversário para fazer golo e já está, quem não marca sofre, e acabamos por perder o jogo aos 94, um lance de bola parada que até então, nas últimas semanas, foi algo que a gente melhorou muito e não temos conseguido que o adversário não consiga finalizar nesse tipo de lances, e eles aos 94 já nós animicamente um bocado não vou dizer desesperados, mas frustrados com a quantidade de oportunidades que criámos e que não conseguimos finalizar, acaba por ser muito penoso para aquilo que a equipa fez em campo.
E esta derrota, para o futuro da equipa, o que é que poderá significar?
É assim, nós olhando para a classificação sabemos a posição em que estamos e as dificuldades que temos e aquilo que temos que fazer. Agora, a distância começa a ser cada vez maior, é um facto, que isso não há como negar, que a gente não tem ganho de jogos, só que nós nos mantemos fiéis àquilo que é a nossa identidade e àquilo que é o projeto do clube, vamos trabalhar para que melhores resultados apareçam. Lá está, temos vários jogadores, 3, 4 jogadores que já regressaram de lesões, que é importante, vendo lesões prolongadas, que acabam por entrar na semana de treino, começam a trabalhar e ter minutos, e aos poucos vão a nível competitivo, ganhando de forma para estarem mais disponíveis para aquilo que é o jogo, e acreditamos que com esse e com os que estavam, que a equipa vai dar boas respostas em campo. Agora, lá está, falta sempre qualquer coisa na frente, para nós conseguirmos concretizar as oportunidades. Já nem falo, será que é ansiedade, será que é o nervosismo de as coisas não acontecerem, e a gente depois a cada lance que não fazemos, somos penalizados a seguir. Há um estado mental na equipa que não ajuda, porque a gente não consegue tirar pontos para aquilo que fazemos dentro de campo, que tem sido mais do que suficiente, mas vamos continuar a trabalhar e tentar dar resposta todas as semanas, para que no próximo jogo seja o próximo jogo que a gente consiga ganhar.
É um facto, o cenário está difícil, os resultados dizem isso mesmo, mas jogo após jogo temos um entroncamento Atlético Clube que o encara como se estivesse aqui em causa uma final e nunca vir à cara à luta, ou seja, psicologicamente os jogadores ainda estão fortes, ainda estão com uma boa disposição.
Sim, aí é que está. Nós temos que nos agarrar àquilo que são as pequenas coisas que temos nesta fase. E isto é um ponto. A verdade é esta. Desde o início do campeonato, tirando 2 ou 3 desaires que foram mais consentidos em que a equipa, por diversos fatores, nunca se conseguiu apresentar ao registo habitual, nós somos sempre uma equipa competitiva e que acaba sempre por disputar os jogos todos em qualquer adversário, em qualquer campo. Esta é a realidade. Nós já falámos no passado sobre algumas questões e já foram esclarecidas aqui daquilo que é o processo evolutivo da equipa, como é óbvio, nós não vamos esconder, mas lá está, a gente acaba depois a semana e traduzido em pontos é demasiado curto para aquilo que são as nossas aspirações ou aquilo que a equipa produz, mas a verdade é esta, nós vamos continuar ligados, continuar a trabalhar da mesma postura, porque foi assim que os jogadores foram contratados, a perceberem o projeto em questão e aquilo que é pedido. Iremos sempre trabalhar e dar uma boa resposta. Depois, se ganhamos os jogos ou não, no final iremos fazer as contas e analisar aquilo que foi o balanço da época. A realidade é esta, a equipa vai trabalhar, vai continuar competitiva, as equipas podem ter a certeza que vão apanhar um entroncamento competitivo em todos os jogos e que não vai ser fácil nos ganhar. Agora, se trabalharem mais que nós e forem mais competentes que nós, irão-nos tirar pontos. Se não forem, estarão sempre perto de perder o jogo contra nós. Mas lá está, tem faltado algo que nesta fase é difícil explicar o porquê de não ganharmos jogos. Não estou a dizer que não temos qualidade na frente, porque temos, mas se calhar falta-nos mais experiência para em determinados momentos do jogo matar os jogos nos momentos certos e não deixar que sofrer até ao fim, como tem acontecido em muitos jogos.
Júlio Batista, técnico do Entroncamento Atlético Clube, a formação da cidade dos comboios continua no último lugar, aqui perdeu uma boa oportunidade para voltar aos pontos, está numa situação de veras complicada. O campeonato esse só regressa a 5 de fevereiro, isto porque no fim de semana que se avizinha haverá Taça Ribatejo. Quanto ao campeonato, dar conta dos jogos: Águias de Alpiarça, Amiense, Alcanenense, Fátima, Benevente, Ferreira do Zêzere, Samora Correia, Entroncamento Atlético Clube, Cartaxo, União do Tomar, Abrantes e Benfica, Oriense, Torres Novas, Fazendense e ainda o Mação Salvaterrense. Ainda no que diz respeito ao futebol distrital, registo, é claro, estar para o segundo escalão, segunda divisão distrital. Vamos dar conta dos resultados. Começamos pela Série A, jornada 15, Marinhais 1, Paços Negros 0, Glória do Ribatejo 2, Benfica do Ribatejo 1, Pernas
0, Forense 3, União do Almeirim 1, Moçarriense 2, Espinheirense 1, Rebocho 0. Na frente continuam as duas equipas de sempre, por assim dizer. Primeiros Moçarriense e Forense, ambas com 32 pontos. Terceiro Marinhais com 26, também com 26 pontos. E com o Marinhais está o Espinheirense. Quinto, Benfica do Ribatejo com 18. Com 18 também o União de Almeirim. Sétimo, Porto Alto com 14. Oitavo, Glória do Ribatejo com 13. Nono, Rebocho com 11. Também com 11, Passo dos Negros. Décimo primeiro, Pernas com 6 pontos. Recordar, o Rio Maior, a equipa B do Rio Maior, desistiu de participar-se nesta competição. Quanto à Série B, também aqui, 15ª jornada, Alfarredo 1, Atalaiense 2, Vilarense 3, Tramagal 4, Riachense 4, Pego 1, Abrantes e Benfica B 1, Vasco da Gama 4, Caxarias 2, Golganense 1. Na frente, Riachense 32 pontos, segundo Vasco da Gama com 28, também com 28 o Tramagal, quarto Caxarias com 23 pontos, quinto o Pego com 20, sexto Vilarense com 19, sétimo Atalaiense com 19, oitavo Golganense tem 17 pontos, nono o Ortiga com 10, décimo Abrantes e Benfica B que tem 9 pontos conquistados, décimo primeiro o Alfarrede com apenas 3 pontos conquistados. Estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Espaço agora para as outras modalidades. Começamos com o judo. Destaque para a intervenção de Filipe Lopes.
As últimas do judo. Fim de semana dedicado ao estágio nacional e a estágio associativo de arbitragem. Começando pelo estágio nacional de arbitragem. Boas notícias para o judo, para o judo Santarém, com a promoção de mais 2 árbitros do Distrito de Santarém a árbitros nacionais. Falo de Flávio Martins e também de João Lopes, árbitros que são praticantes do Sport Clube Ascensores, que viram ontem confirmada a sua promoção a árbitros nacionais, o que assim aumenta também o lote de árbitros nacionais do Distrito de Santarém. Foi um estágio que decorreu em Coimbra, no Hotel Dom Luís, com uma grande jornada do judo sobre a arbitragem, com reflexão sobre as últimas alterações às regras. Hoje, em Torres Novas, mais concretamente no Centro de Formação Técnica Competitiva Mestre Kobayashi, está a decorrer o estágio associativo de arbitragem, com a formação a cargo do árbitro de elite e agora também candidato ao Conselho de Arbitragem nas próximas eleições, Jorge Vítor, que está a dar essa mesma formação trazida ontem do Estágio Nacional aos árbitros do Distrito de Santarém.
Olha, Filipe, falaste em alterações de regras de arbitragem. Podes rapidamente explicar o que é que vai acontecer?
Não são propriamente alterações às regras. São a interpretação de algumas regras que durante o ano anterior, durante a época anterior, surgiram algumas dúvidas, principalmente com o facto das projeções, chamado diving, que é os atletas poderem utilizar ou não a cabeça para projetar o parceiro. Portanto, são interpretações mais concisas e mais concretas para que os árbitros tenham em atenção na aplicação dessas mesmas regras, Paulo.
Em relação às eleições para a Federação, mais alguma novidade?
As novidades, sim, é a confirmação da recandidatura de Jorge Fernandes com a mesma equipa, ou seja, todos os órgãos destituídos, salvo um ou outro ajuste, vão ser recandidatos às eleições. Também decorreu ontem em Odivelas a apresentação da lista de candidata por cônjuge da Mário Cachada e os meus elementos da sua lista apresentaram o seu programa à comunicação social. Penso que hoje ou amanhã sairá provavelmente na comunicação social desportiva e redes sociais os pilares dessa mesma candidatura. Vamos estando atentos e vamos dando informações a todo o auditório da Rádio Web.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o judo. Centramos atenções no basquetebol pela mão de José Rosado. Aqui o destaque para a Final Four que recentemente decorreu na Chamusca.
Foi um dos destaques da semana passada. Tínhamos a competição Final Four que decorreu na Chamusca no passado fim de semana, em que tínhamos em disputa o título de campeão distrital e por aí o acesso aos campeonatos nacionais. E então foi uma competição muito, muito reunida, muito, muito, muito engraçada na Chamusca. Nós, zona alta, portanto aqui teríamos os resultados. Basta apenas saber que a Chamusca foi campeã, portanto estava a jogar em casa. É sempre apurado o local de disputa destes jogos de classificação de Final Four, naqueles que no resultado na competição regular tiveram o melhor resultado, neste caso foi mesmo a Chamusca. Também disputou lugar connosco com o Tomar, o Basket Clube Tomar, o CDTA no AB de Torres Novas e também o Santarém. Portanto, o jogo da final foi Chamusca 61, Santarém 53, então a Chamusca, o campeão distrital sub-16, e que vai então agora tratar de se apurar, ainda terá que fazer um jogo de apuramento para o campeonato nacional, se não ocupará o lugar na taça nacional, se conseguir ser apurada. Fica este lugar então para o segundo classificado, que foi Santarém, terceiro classificado o CDTA9B e quarto lugar o Basquete Clube de Tomar, tendo terceiro e quarto lugar vencido o CDTA por 71-58 a equipa tomarense. Mesmo assim foi uma boa prestação desta equipa, um dos objetivos era mesmo chegar a esta Final Four e foi mesmo conseguido. Em relação a outros destaques, temos aqui o Sábado Dominis, que decorreu este fim de semana, este sábado em Almerim, de salientar que o próximo fim de semana, o próximo evento deste sábado à Minis, será dia 28, o próximo sábado em Tomar. Será sempre um evento com bastante participação de bastantes atletas de minibásquet e serve também de captação para a modalidade e espero que continue neste sentido. Também falamos da Final Four de sub-16 feminino. Neste caso, disputavam entre si Santarém, a Zona Alta, Abrantes e a equipa do Casal do Gril, que do entrocamento. A final foi Santarém 50, Zona Alta 46, sendo então Santarém o campeão distrital sub-16 femininos. Este Final Four que decorreu também em Santarém, lá está, normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, a equipa que está em primeiro lugar na fase regular joga em casa, tem mais alguma facilidade, mas mesmo assim, pelos resultados, não foi fácil. 50-46 foi um jogo bastante disputado, inclusive este da final também masculina, foi um jogo bastante disputado até ao final, e jogos bastante interessantes de ver no passado fim de semana. Vamos também a outros resultados. Ontem continuam os campeonatos, portanto é a última fase desta de sub-14 masculino e feminino, serão os próximos a definir o apuramento dos campeões distritais, é os que praticamente falta. Vamos também falar aqui dos sub-18 femininos que estão este fim de semana, mas vamos começar então aqui por sub-14 masculinos. Basket Clube Tomar 95, Casal do Grilo 28, jogo que decorreu ontem aqui em Tomar. Santarém 74, Almerim 54. Em feminino, sub-14 femininos, Chamusca 67, Amiense 14, Zona Alta 42, Santarém A 71. Portanto, estão resultados ainda da fase regular. Vamos depois então para apuramento dos campeões distritais. Já este domingo também decorre ainda as taças distritais sub-12. Em sub-12 masculinos, Chamusca 69, Casal do Gril 32, Basquete Clube Tomar 14, Santarém 119, Almerim 63, CDTA9AB 37. Em femininos, sub-12 femininos, Abrantes 14, Amiense 58 e Basquete Clube Tomar 73, Rio Maior 8. Isto são resultados de ontem. Destaque mesmo maior para este fim de semana, infelizmente não posso dar aqui o resultado final. É mais uma Final Four de sub-18 femininos, neste caso, e mais uma vez a disputaste na Chamusca, a equipa que liderou a fase regular. Os resultados de ontem, Chamusca 72, Amiense 51 e Rio Maior 53, Zona Alta 55. Aqui um resultado bastante apertado que deixa então a final para hoje, que será agora às 18h30, o seu início. Está previsto, pode haver algum atraso como normal nestas situações. Será então Zona Alta Chamusca, jogo que apura o campeão, neste caso os campeões de sub-18 femininos, terceiro e quarto lugar também Rio Maior, Amiense. Resultados que ainda não temos, porque estamos ainda para terminar estes jogos e no caso da final ainda nem sequer começou. Queria terminar também esta participação para falar então do resultado de ontem. Chamusca, em Sénios, que está a disputar o campeonato da primeira divisão, deslocou-se a Angra do Heroísmo, para vencer a equipa local. Angra 67, Chamusca 100. É um grande resultado da equipa da Chamusca, que a semana passada perdeu no prolongamento com os líderes do campeonato, que é a Luz, num jogo muito disputado e muito renhido, e com algumas culpas de arbitragem também aqui pelo meio, algumas queixas, mas de qualquer das formas este é um resultado que voltam então às vitórias com este resultado de ontem, 67-100 então para a Chamusca, que ocupa então o terceiro lugar da zona centro-sul, sendo que o segundo lugar é para a Física de Torres Vedras e o primeiro lugar é mesmo para o Queluz. E é tudo, Paulo, para a semana vou dar então quem é então o campeão de sub-18 femininos, que o jogo se disputa dentro de pouco tempo, portanto, zona alta, Chamusca, na Chamusca, no pavilhão da escola EB23, na Chamusca, pelas 18h30 do seu início.
Do basquetebol para a natação, Vasco Fortunato, comentador da ERT para esta modalidade, dá-nos os destaques dos últimos dias.
É verdade, é uma taça já muito antiga, organizada pela nossa Associação Distrital de Natação. É uma prova que serve de referência para as seleções nacionais, para a Federação, portanto, uma prova em que os atletas dão o máximo para serem escolhidos para as possíveis seleções nacionais daqui em diante. Portanto, uma prova com um alto conceituado ritmo competitivo e que já há muito tempo acolhe os melhores atletas infantis e juvenis, e principalmente nos juvenis. A competitividade é muito grande entre as seleções. A Associação Menor de Portugal, mais uma vez, a superiorizar-se a todas as outras, tanto como os outros anos, né? Nos últimos dois das duas edições têm ganho sempre, e este ano não foi diferente, a superioridade a Lisboa principalmente, com 402 pontos e Lisboa com 338, ficando Leiria no terceiro lugar. Em termos individuais, não foram batidos este ano recordes nacionais, mas foram batidos três recordes da taça. Portanto, recordes foram feitos, temos melhores tempos foram feitos aqui por Carlos Azevedo, da Seleção Menor de Portugal, aos 100 costas, no Escola de Juvenis, por Miguel Reis Oliveira, também aos 100 costas nos infantis, e Rafael Mimoso, um atleta do Benfica, da Seleção Representada de Lisboa, nos 100 bruxos da sua especialidade, um atleta que tem vindo aqui a dar cartas nos últimos tempos. E pronto, Paulo, foi isto. Estes 300 atletas reuniram-se ontem em Abrantes, que têm acolhido desde sempre esta edição, e é sempre uma prova fantástica que o nosso distrito acolhe.
Além disso, tivemos também o Dual Meet Andaluzia-Portugal, prova que podes também dar os pormenores?
Sim, esta é uma prova que acontece há poucos anos. Há um ano que é aqui, outro ano que é na Andaluzia, portanto é a nossa seleção portuguesa juvenil e júnior contra a seleção da Andaluzia. É uma prova também que tem trazido aos nossos atletas juvenis e júniores um ritmo competitivo bastante bom, portanto é uma seleção da Andaluzia que traz combate de igual para igual com a nossa seleção portuguesa, portanto é uma região de Espanha em que a natação está muito evoluída e com os atletas com atletas muito bons. E este ano, pronto, outra vez a seleção da Andaluzia superiorizar-se a Portugal, não por muito, mas foram alguns pontinhos que se superiorizaram e ganharam a Portugal novamente. Aqui sim, houve uma enormidade de recordes nacionais, principalmente Rui Silva Pereira, do Famalicão, aqui a fazer fantásticos marcas, com três recordes nacionais. E depois as estafetas, muitas estafetas portuguesas que bateram recordes nacionais durante estes dois dias de competição que se realizaram em Tomar.
Vasco Fortunato, comentador da ERTS para a natação, e é com esta modalidade que fechamos mais esta edição de ERTS Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira, antes, no sábado, regresso ao desporto. A antena da ERTS Sporting de Tomar irá então defrontar o Famalicense, mais uma jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Depois, no domingo, Paulo Pereira irá conduzir mais uma emissão de tarde desportiva. Aí o destaque estará centrado na taça Ribatejo. Até lá, tenha uma excelente semana.